Bernie Siegel é um cirurgião norte-americano. Ele hoje tem 90 anos de idade, o Dr. Siegel, e ele tem um trabalho muito extenso, né? Ele trabalhou no Hospital da Criança, em Pittsburgh, Estados Unidos, trabalhou no hospital em Yale também, e ele conta nesta obra, Amor, Medicina e Milagres, parte da trajetória dele, inclusive momentos muito difíceis, momentos nos quais ele pensou e chegou muito perto de abandonar a profissão médica. O Dr. Siegel, como cirurgião, conta na obra o que aconteceu, como ele retorna com muita força e intensidade à medicina e à cirurgia e às experiências dele. Esta obra é um Amor, Medicina e Milagres, é um canto de louvor, um canto de bravura e de lágrimas de um homem que dedicou sua vida à medicina. Também trabalharemos hoje um dos maiores clássicos da neurologia. A primeira vez que essa obra foi publicada foi em 1972, Neurologia. Eu tenho em mãos a 11ª edição, revista ampliada. 11ª edição, essa aqui é um livro antigo, ela é de 2005. Já de lá para cá, muitas atualizações foram feitas. Em neurologia, praticamente a cada semana nós temos atualizações. É uma das áreas da medicina que mais se desenvolve e que mais dilemas e questões tem apresentado. Esse livro é um clássico em vários lugares do mundo. Ele foi escrito por três médicos: o Jean Cambier, o Maurice Masson e o Henri Dehaene. São os três, publicação aqui no Brasil pela Guanabara Kogan. Uma obra maravilhosa, que didática, ilustrada, para o estudioso na arte da neurologia, na difícil arte da neurologia, na bela arte da neurologia. Também veremos hoje uma obra que, desde que surgiu em 2016, tem chamado muito a atenção. É de uma pesquisadora, a Jo Marchand. Ela é uma jovem, tem 50 anos, ela tem formação em genética e fez depois os estudos de doutoramento na arte da microbiologia. E ela passou por muitos lugares do mundo, entrevistando médicos, centros de pesquisa, esteve provavelmente nos mais prestigiados em todos eles, pelo mundo, na Europa, nos Estados Unidos, Ásia. E ela nos conta o que ela foi investigar nesse trabalho, que são os elementos da medicina que conversam com aspectos filosóficos, com aspectos da transcendência. Em vários momentos, se você ler ao mesmo tempo o Dr. Siegel e a doutora Jo Marchand, talvez você às vezes se atrapalhe e não saiba em qual livro você está. Há muitas aproximações. E por último, uma obra, um clássico da filosofia e da medicina, que são os apontamentos de Hipócrates. São os aforismas que ele nos deixa, daqueles idos de 400 a.C. Este homem que vem das ilhas, né? O próprio Hipócrates era cercado, ainda que a todo o trabalho dele buscasse tirar a medicina de determinadas crenças, de determinadas mitologias, né? O homem de então, naqueles idos de 300, 400 a.C., na Grécia, ele costumava atribuir aos deuses muitas de suas mazelas, de seus problemas somáticos. Hipócrates é o homem que vai dizer: vamos olhar para o mundo, para o que está aqui conosco ao redor de nós. Mas não pensem que foi uma tarefa simples a que ele enfrentou, uma vez que ele mesmo era dito como filho do Deus Esculápio, entre outras coisas. O Esculápio é o único deus da mitologia grega que morre, né? Que Zeus o mata. Deus da medicina, Esculápio. Então, com essas obras, nós veremos um filme. Um filme muito, muito bonito. Essa obra é de 1991. Uma obra que é estudada em várias escolas de medicina pelo mundo, chamada The Doctor. Um filme de 91, dirigido pela Rhonda Haynes, e tem no papel do médico protagonista da história, que é o médico o Jack McKee. Ele é um cirurgião e ele é interpretado pelo William Hurt de maneira magistral. Conta a história de um cirurgião que, por conta de sua formação extremamente técnica, por conta da sociedade, por conta de seus caminhos pessoais, faz um percurso muito bonito de uma visão mecânica da vida, da alma, da própria profissão, até um caminho em direção a uma conversação amistosa com o humanismo, com a transcendência. É esse o trabalho que nós faremos durante a tarde. Muito bem, vamos iniciar o nosso trabalho pela neurologia, pelo clássico Neurologia de Cambier, Masson e Deren. Quando um estudante chega à faculdade de medicina, pelo conteúdo programático, pelo tempo que se dispõe, pela pressão da sociedade, pelos mecanismos que geram a pesquisa, o ensino e outros elementos de nossa época, é preciso passar um grande volume de informação ao médico em um tempo muito pequeno. Não é uma das faculdades simples e fáceis que temos nos nossos dias. Ao contrário, provavelmente uma das mais difíceis e exigentes para com o estudante. São muitas horas de estudos. Ainda que hoje nós tenhamos alguns desenvolvimentos, filmes que mostram, às vezes, o que eles precisariam, o estudante, horas e horas de debruçado em livros, em conceitos técnicos e palavras, às vezes numa imagem, num filme de segundos, ele tem uma aproximação maior. Isso apenas abre um horizonte que traz muitas outras dificuldades. O médico, em tudo isso, ele é muito cobrado socialmente, ele é muito cobrado, por vezes, por ele mesmo, numa sociedade que é pragmática, numa sociedade que tem ainda, que migra desse tempo de industrialização para serviços. Com tudo isso, o médico precisa trabalhar, além da caminhada dele, pessoal, como ser humano, suas dificuldades, seus dilemas, suas dúvidas. Basicamente, então, ao chegar à faculdade, é dado a ele uma série de elementos técnicos que precisam ser pontuais, precisam dar a ele o conhecimento apropriado para o exercício de um trabalho. Vejam, vou dar um exemplo para vocês. Na obra de neurologia, quando estamos no capítulo sobre vigília e sono, que hoje em dia é muito estudado, é uma das partes muito pesquisadas em neurologia, você abre o livro e imediatamente o estudioso se depara com conceitos. O que é vigília? Então, o livro vai dizer: a vigília é um estado de despertar do cérebro que constitui um preâmbulo ao exercício da consciência, definida pelo conjunto de atividades cognitivas que nos permitem atribuir um significado e responder de forma apropriada aos estímulos sensitivos e sensoriais, e especialmente aos mais complexos, e dentre eles os estímulos verbais. Tudo isso é traduzido logo num parecer técnico, do parecer técnico a uma ação que vai levar a equipamentos, como utilizar, quando utilizar e como conversar isso com outras partes da medicina, que também não estão longe desses critérios e definições. Rapidamente, uma grande parte de estudiosos, então, na área médica, se depara com as questões técnicas, que é natural, é uma exigência da sociedade da nossa época. Isso não é conversado, em grande parte das vezes, com o estudante, o jovem que está na faculdade de medicina. Isso é colocado de uma maneira que muitos desses jovens acabam por estranhar. Muitos deles acabam fazendo perguntas sobre esses caminhos, sobre... Então o tratamento é esse, é eminentemente técnico, pragmático? Se você prossegue a leitura, você vai se deparar com técnica de registros, ritmos cerebrais, eletroencefalografia na patologia neurológica e todo um mosaico de pareceres e desenvolvimentos concatenados. O Dr. Bernie Siegel, cirurgião, ele nos diz que há muito tempo isso já é assim. Na nossa época, apenas esses elementos ganharam agravantes e que causam dificuldades para o estudante, para o médico que procura muitas vezes se aproximar por caminhos que, além desses, que são o caminho usual da área, da profissão, por outros caminhos que também podem contribuir. E olhem para onde aponta o Dr. Bernie Siegel quando ele vai buscar os registros de anterioridade sobre esse tempo. Ele vai à Grécia de Platão. E lá no livro 4 das Leis de Platão, ele diz assim, ele cita Platão. Olhem, por favor, o que Platão escreve por aquela ocasião. Ele diz, ele fala dos médicos escravos, correm de um lado para outro e curam os escravos, quando não os atendem nos dispensários. Estes clínicos nunca falam com os clientes pessoalmente e nem permitem que eles exponham suas próprias queixas, escreve Platão. O médico escravo receita o que a mera experiência indica, como se tivesse conhecimento exato, e depois que dá as suas ordens como um tirano, sai correndo com a mesma petulância para ver outro servo doente. No entanto, o outro médico, que é um homem livre, então ele coloca o médico escravo e o médico como homem livre. Platão então fala do médico como homem livre. Vamos ver o que ele diz. O outro médico, homem livre, atende e trata homens livres. Faz uma anamnese recuada e entra a fundo na natureza da desordem. Trava, conversa com o paciente e com seus amigos e, ao mesmo tempo que obtém informações dele, vai lhe dando instruções na medida do possível, mas não lhe receitará nada até que o tenha convencido. Se um desses médicos empíricos que praticam a medicina sem ciência encontrasse um médico distinto falando com seu cliente distinto e utilizando quase a linguagem da filosofia, começando pelo início da doença e discorrendo sobre toda a natureza do organismo, desataria numa sonora gargalhada. Diria aquilo que a maioria dos chamados médicos sempre tem na ponta da língua. 2 pontos. Meu néscio camarada, Tu não estás tratando de curar o doente, mas sim de educá-lo. Ora, ele não quer que o transforme em médico, só quer ficar bem. Platão sugeria já, naquela época, uma espécie de filosofia clínica, ao apontar para médicos que buscassem compreender a trajetória da pessoa, sua história e outros elementos. O Dr. Bernie Siegel diz que hoje, muito tempo depois, mais de 2.500 anos depois das palavras de Platão, ele diz que nós nos deparamos com problemas que fazem lembrar muito de toda essa trajetória. A nossa formação, desde Hipócrates, se tornou cada vez mais técnica, cada vez mais específica, cada vez mais pontual, seja em filosofia, seja em medicina. Com isso, partes fundamentais do ser humano acabam ficando de fora da experiência deste médico que tem 90 anos. Ele nos diz: o problema fundamental da maioria dos pacientes é a incapacidade de se amar, já que não foram amados durante algum período decisivo de suas vidas. Em geral, esse desamor ocorre na infância, quando as relações com os pais estabelecem a forma característica de reagir às tensões. Ele fala que na idade adulta isso só se aprofunda e se agrava. Isso encontra na parte da pessoa que vai procurar um médico, que vai procurar um enfermeiro, que vai procurar um hospital, alguns problemas. Porque esta pessoa, nesta interação toda, ela vai até orientada para se comportar como paciente. Vá até um hospital, diga o que você está sentindo, vão usar instrumentos. Essa é a conformação social da nossa época. Não pensem, por favor, que há aqui um culpado, o paciente por agir assim, o médico por agir assim, ou mesmo a sociedade. Isso é algo que vem de muito tempo e que nos nossos dias encontra um agravante, que agora estamos trabalhando. E não somos os únicos que trabalham questões como essas, né? O Dr. Siegel, este médico, este cirurgião, especialista em pediatria, ele nos diz: os médicos continuam procedendo como se a doença, se fosse ela que ataca as pessoas, em vez de compreender que as pessoas é que contraem a doença por se tornarem suscetíveis à sua causa, a qual todos nós sempre estamos expostos. Embora os médicos de primeira ordem saibam disso muito bem, a medicina em geral raramente estuda as pessoas que não adoecem. Raramente estuda as pessoas que não adoecem. Poucos médicos procuram saber como a atitude do paciente em relação à vida modela a duração e a qualidade da vida, que é o que Platão escrevia, né, como ele colocou. Ele diz que há pessoas que, quando ele vai conversar com elas, orientá-las, alguns dizem: opere, doutor, custa menos, eu só preciso procurar uma babá para a semana em que eu estiver no hospital. Dr. Siegel diz: não é uma questão do médico. Alguns podem apontar e dizer: o médico é o culpado. O médico não é o culpado, como também não é culpada a pessoa. Estamos lidando com o estado de coisas que tem como base a nossa sociedade, a nossa época, e que vem de muito tempo, não é apenas de agora. Bem, depois retornaremos ao Dr. Bernie Siegel e também à obra de neurologia e aos demais livros. Tudo isso que estamos vendo pode parecer muito teórico e pode parecer se perder no meio do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Por isso, nesta obra que veremos, com alguns encartes, The Doctor, de 1991, nós temos uma aproximação deste fenômeno, no qual esses problemas se colocam de várias ordens. Vou partilhar a tela com vocês para podermos acompanhar um trecho deste filme The Doctor.
I'd like you to take a look. I think I found a lesion in the right main bronchus.
He's under for another 20?
Mm-hmm. Sergio, this is Dr. McKee. He's an expert in heart and lungs, and I'd like him to check you out. There's nothing to be nervous about.
Hi, Serge. How's it hanging? I gotta tell you, if you can hear me, I'd fire the anesthesiologist.
Dr. McKee likes to joke. Doesn't mean he's not caring. That's just his way. He's a fine doctor.
Mm-hmm. Oh, yeah.
Feels amazing.
He published a paper. Dialogue with unconscious patients. Personally, I keep it under my pillow.
But this guy really believes that they hear us.
I talk to you.
But I pretend I'm conscious.
What do you mean, what?
What?
No, nothing.
No, no wonder you still got a tickle. What are you doing wasting my time?
I'm married to a doctor's wife.
You too, huh? Should I be referring you to someone?
No. You're right, I should be steaming.
I'll write you a note with some antibiotic. Better I should write to Anne, prescribe TLC. How is she?
She's terrific. Hi, how are we doing?
Okay.
I'm sorry I kept you waiting. Busy day. Are we looking after you?
Yes, thank you.
Good. Have you been sore?
A little sore, yeah.
Okay. Oh, yeah, that's healed fine. Let's just get those staples out.
Doctor. My husband, he's a good man, and I think he's a little nervous. Will this scar always be so?
Tell your husband you look like a Playboy centerfold. You have the staple marks to prove it. Paris here, with a walk from the fifth floor window. Should we come back?
Transected aorta, partially controlled by the...
Hello. Sorry to keep you waiting. Busy day.
Jack McKee.
Hmm? Yes, I know. Have a seat.
Right. Nothing. I mean, I have... a tickle. I've been hoarse.
Mm-hmm. Your knees, sit back in the chair, sit up, hands on your knees, chin forward, and open. Let's take a look. Close. Uh-huh, open. open. Do you have a growth?
What?
Tumor, laryngeal. Here on the true vocal cord?
You know what laryngeal is.
Chest x-rays, blood chemistry,
blood count, UA, EKG. I have to check with my secretary, but if it's remotely possible, I'd like to do a biopsy tomorrow. Okay?
A cineasta nos traz a Rhonda, nos traz vários contrastes das escolas médicas, né? Do próprio Dr. Jack, que foi examinado e tem um câncer, até o médico que ele vai consultar primeiro, das escolas mais antigas, que ainda conversavam, até o ambiente, consultório, acolhedor, muito diferente do modelo que se traduz por asepsia, desde a estética até o atendimento. Né? Então, há várias citações e contrastes aqui. Nós vemos também a maneira como esse médico, Dr. Jack, como ele entende, como ele percebe a vida, o mundo. Não se trata aqui de uma pessoa que age de má fé, de má índole, de forma alguma. Estamos apenas acompanhando alguém que traduz o que a sociedade mesmo espera que ele faça. Não é o que o mundo que o recebe e do qual ele é uma parte. Não quer dizer que qualquer dessas partes está fixa ao modo de ser. Mas é muito importante buscar compreender para podermos ir além desses elementos. A Jo Marchand, nessa obra Cura, em sua pesquisa ela diz assim: encontram-se de um lado defensores da medicina convencional praticada no Ocidente. Fundamentam-se na racionalidade, no reducionismo, no mundo físico, naquilo que é palpável. É o modelo que estamos acompanhando neste filme. Com os seus contrastes. Não é? A obra, o roteiro da obra deixa aberto o caminho para várias denominações. Por exemplo, dentro do próprio hospital, há aquele médico que conversa com a pessoa que está anestesiada no centro cirúrgico, que explica para ela o que vai ser feito, como vai ser feito. Não é? E dentro de um mesmo hospital, mostrando que há espaço para várias denominações e diferenças quanto a isso. E vocês viram, né? Os outros ironizam, brincam, dizem que ele é o rabino, que ele conversa com os mortos, aquelas coisas. Mostrando aqui, claro, as diferenciações e o modo como as distâncias entre as concepções. A Marchand prossegue escrevendo: segundo este paradigma, o corpo é como uma máquina. Isso ela diz na concepção médica ocidental, a nossa, nos nossos dias. Mais de 15 anos depois desse filme ter sido feito, este livro surge em 2006. Então ela diz: opiniões, crenças, sentimentos não costumam figurar no tratamento de um quadro clínico. Crenças, opiniões, sentimentos. Quando uma máquina quebra, a última coisa que alguém pensa é em falar com ela. Os médicos utilizam abordagens materiais, radiografias, exames, medicamentos, cirurgias para diagnosticar o problema e corrigir o defeito. De um lado temos isso, e do outro lado todo o restante, que são, por exemplo, seguidores da milenar medicina alternativa. Suas tradições holísticas colocam o imaterial à frente do material, as pessoas à frente dos sintomas, a experiência subjetiva e as crenças à frente dos resultados objetivos dos exames, deixando de lado a prescrição de medicamentos de procedência material, os terapeutas que aplicam, por exemplo, a acupuntura, o tratamento espiritual, o Reiki, afirmam manipular campos de energia intangíveis. Bem, muito longe de dizer qual o melhor modelo, qual o melhor esquema, qual o melhor modo, Vamos trabalhar a partir da história de vida de uma pessoa. É provável que tenhamos muitas pessoas que apreciem e queiram o modelo tradicional, que esse que, ao qual ela se refere, esse que estamos vendo no Dr. Maki, como ele trata. Ele é um bom cirurgião, ele é um homem que procura fazer o trabalho conforme a sociedade dos homens lhe diz para fazer, da melhor maneira, não é? Já o outro, não. O outro segue mais aquele que eles chamam de rabino, segue mais esse modelo que ela diz de outros modelos. Conversa com a pessoa, reza com a pessoa, ouve os sentimentos dessa pessoa. Não há um modelo certo ou errado. Estamos buscando conversar os vários modelos, as adequações e o que, conforme cada pessoa, conforme a instituição, conforme as possibilidades, o que se torna possível. A própria autora nos diz que ela defende uma visão racional do mundo, até pela formação dela em microbiologia, que é o doutoramento dela, estudos em genética. Ela diz: passei 3 anos investigando o funcionamento interno das células em um hospital respeitado em Londres. Eu acredito que tudo que há na natureza pode ser estudado cientificamente se fizermos as perguntas certas. No entanto, com o próprio trabalho dela, ela não fecha os elementos em torno dessa racionalidade. Até pela racionalidade que ela faz, na pesquisa dela, uma pesquisa científica, ela descobre elementos que vão além da própria pesquisa. E como pesquisadora, ela documenta isto, não fecha estes elementos. Ela apenas para caracterizar bem o pensamento dela, olhem um exemplo que ela cita. Os céticos têm razão. Se trocarmos a ciência por esse otimismo fantasioso, corremos o risco de voltar à Idade Medieval, com o afogamento das bruxas, derramamento de sangue e orações para que nos salvemos da peste negra. Eu não tenho tanta certeza se seria a melhor solução descartar completamente, no entanto, a medicina alternativa. Ou seja, como pesquisadora, e ao abrir os olhos para outros elementos, ela agora se deparará com uma série de questões, documentos, pesquisas que vão chamar a atenção dela. A autora nos diz que fez essa volumosa obra por conta de um fator. O fator é: se eu não estaria, ela, no caso, ignorando um ingrediente vital à saúde física, uma omissão que vem contribuindo para a proliferação de doenças crônicas e encaminhando milhões de pessoas sãs e inteligentes aos cuidados de determinados profissionais que não estão habilitados. Estou me referindo principalmente à mente humana. Já retornaremos a ela. Um dos primeiros homens que se deparou com esses problemas todos, há muito, muito tempo, 350, 400 anos antes de Cristo, e cujo nascimento nós nem sabemos exatamente quando foi, é Hipócrates. Ainda que a medicina já existisse em alguns lugares, tal qual ele mesmo a fazia, ele é tido aqui no Ocidente como o pai da medicina, né? Hipócrates. E ele parte do quê? Ele vai considerar o que filósofos antes e depois dele... Vimos um exemplo há pouco em Platão, não é? Buscavam como acolhimento, como ele faz isso, sim. Em suas muitas viagens... E ele viajava pelas ilhas, pelas aldeias, pela Grécia. Ele ouvia muito. Ele conversava, ele queria compreender coisas que ele não sabia. E ele apontava vários desses elementos. Então, e na Atenas mesmo, há uma estátua em homenagem a Hipócrates, né, pela, pés que ele debelou, que lhe ajudou a praticamente salvar aquela cidade. Mas não foi a única vez. Ele fazia isso porque ele ouvia muito, não aquilo que a pessoa trazia, o sintoma. Ele considerava o sintoma. Aliás, ele sempre considerava o sintoma. Mas ele prestava atenção a tudo ao redor da pessoa, ao mundo ao redor da pessoa. Olhem alguns desses apontamentos que ele fazia. Quando a doença é muito aguda e os sofrimentos são extremos, é urgente prescrever a extrema dieta. Se não é este o caso, mas que seja permissível alimentar mais abundantemente o doente, diminui-se o rigor do regime, tanto mais quanto a moléstia se afastar de sua gravidade. Isso, esses apontamentos como este, ele faz porque em vários lugares que ele visitava, ele perguntava, como é que vocês fazem? Como tratam tal coisa? E ele notava que a dieta era um fator muito importante. Não apenas a dieta, mas principalmente a dieta. E ele examinava tudo ao redor da pessoa. Por exemplo, os seres que crescem têm maior calor interno, precisam, por isso, de mais alimentos. Senão, o corpo enfraquece. Nos velhos, o calor é pouco, não há necessidade neles, senão de pouco combustível. Muito apagado. Por essa razão, as febres são menos agudas nos velhos, porque o corpo é frio. Com o tempo, com o desenvolvimento da medicina, essas compreensões foram revistas, entendimentos foram feitos. E isso, ao invés de afastar Hipócrates do centro das ações médicas, o colocou diretamente no centro. Evidente que muitas coisas, como é natural que se constate, ele não sabia, ele errava, ele se enganava. Mas em muitos elementos ele abriu caminho ao que séculos depois nós teríamos como cientificismo. Mas o cientificismo que Hipócrates convida a fazer não descarta a conversação filosófica. Uma vez que ele se ocupava do ambiente, que ele se ocupava do meio, que ele se preocupava com a cultura, que ele conversava com a pessoa. O que houve que ao longo do tempo a medicina recuou disso? Ela recuou disso por ter encontrado, por exemplo, outras áreas que ajudaram a própria teologia durante toda a Idade Média, mais tarde com as primeiras faculdades na Itália, depois da psicologia e outras áreas. Será que isso fez com que, ao invés de existir uma sincronização, uma amizade, uma conversação, houve um recuo? Sim, em parte isso contribuiu muito. Mas a própria medicina, pela maneira como ela evoluiu, também fez isso. Cada vez mais técnica, sobretudo depois da Idade Média, mais objetiva. E com os primeiros equipamentos que nós tivemos há muito poucas décadas, ela se torna cada vez mais objetiva, cada vez mais pontual nesses caminhos no seu trabalho. Bem, vou partilhar a tela com os senhores.
What are you doing?
Hi.
Hi. So tell me.
Nothing to tell.
You know, the longer you don't tell me, the more frightened I'm getting.
And
what is it, Jack? What have you found? Huh? Have they found something?
Yep.
Oh, Okay, so we beat it.
We?
Mm-hmm.
We don't have it, Ann. We don't have it. It's not a team game.
Okay. Why don't you come to bed?
Bem, agora vamos a vários aprofundamentos importantes. Em momentos assim, se você recorre à parte eminentemente técnica, vamos a um exemplo disso. A um didatismo que é importante na formação médica, mas que em momentos como estes que vimos, no qual a pessoa está foi diagnosticada com um câncer muito grave, se ela então vem para o que ela aprendeu tecnicamente, e lê coisas como: a afasia é uma noção médica, significa uma lesão relativamente limitada do encéfalo que pode fazer o paciente perder o uso normal da linguagem. As regiões especializadas do córtex do hemisfério esquerdo são o local habitual dessas lesões. A organização da linguagem é tal que, nesses pontos estratégicos, uma destruição limitada pode comprometer parcial ou totalmente a função. Muito bem. Então, a pessoa aprende o que a afasia, cataloga, mensura, especifica, codifica. Quando está diante de algo que lembra isso, a pessoa se reportará ao ensinamento. Essa é a maneira como socialmente na nossa época fazemos as coisas, não apenas na neurologia, não apenas na medicina, na pedagogia, na filosofia, em outras áreas, o usual são esses conceitos, critérios, modos de mapear, catalogar, a linguística no assunto, etc. Isso constitui uma característica da nossa época. Quando isolada, quando fracionada e ilhada de todo o resto, pode se tornar um grande elemento de angústia, porque ao olhar isso, a pessoa terá uma explicação técnica que mostra uma parte do que se está acontecendo, segundo o modo de entendimento de uma época, mas deixará todo o resto de fora, e o resto, às vezes, é a maior parte. Por isso, entre outras coisas, na obra Amor, Medicina e Milagres, o Dr. Siegel, que é um cirurgião, ele nos diz assim: na faculdade de medicina, não se toca no assunto dos doentes especiais, ou seja, aqueles que ultrapassam o que é corriqueiro, pelo qual só me interessei no fim de extenso período de infelicidade e de mergulho na alma de minha profissão. Eu não recebi uma única aula sobre cura e sobre carinho, como falar com os pacientes e por que ser eu médico. Não me curaram durante o curso, mas esperavam que eu curasse os outros. E depois, Dr. Siegel prossegue dizendo o seguinte: a palavra hospital deriva de um vocábulo latino que significa hospedaria, mas raras vezes a instituição hospitalar é uma hospedaria. Pouca atenção se dá ao carinho e à cura, como se fossem prejudiciais à meditação. Já meditei muitas vezes por que os arquitetos, pelo menos eles, não pensam em tetos nos quartos de hospitais mais bonitos, já que os internados passam tanto tempo olhando para o teto, olhando para cima, Existe um aparelho de televisão em cada quarto, mas onde está o vídeo musical, criador, meditativo ou humorístico que ajude a estabelecer um ambiente saudável? Que liberdade se dá aos doentes para que mantenham sua identidade? Estamos passando por uma grave pandemia no mundo hoje. Muitas pessoas deixam suas casas, deixam seu ambiente, seus queridos, seus amigos, seu trabalho, seu cotidiano. Tiram delas a roupa que elas usam, tiram delas as funções que elas exercem durante o dia. E elas vão para um leito hospitalar, às vezes isoladas. Não se trata de culpar o hospital ou os médicos. É óbvio que não. Eles também, como mostra o Dr. Siegel, padecem com tudo isso. É provável que seriam os primeiros a ter um benefício se pudessem chegar ao hospital e encontrar um ambiente acolhedor. Para eles também seria muito importante isso. Poder conversar com as pessoas, poder trocar ideias, afetividade. Como fazer isso? Qual é o caminho ético? Qual é o elemento moral? Quais são os pressupostos de valor, epistemológicos e outros que possibilitariam uma tal jornada? E as recomendações em torno disso? O Dr. Siegel, depois de trabalhar décadas e quase ter deixado a medicina, ele diz: nunca me senti tão forte necessidade de compaixão. Para equilibrar o heroísmo dos médicos, como por ocasião da morte de Stephen, um amigo do meu sócio. Após um violento ataque cardíaco, ele foi amarrado a um leito com tubos em todos os lados. Seu estado era tão desesperador que foi emitida uma ordem proibindo a ressuscitação. O homem chorava, tinha medo, ninguém autorizava a aplicação de analgésicos, com receio de que a medicação apressasse o inevitável, dando a impressão de se tratar de eutanásia. Afinal, meu colega, que trabalha comigo, meu sócio, acabou intercedendo, embora o amigo fosse paciente de outro médico. Aplicou-lhe uma injeção e, com isso, Stephen conseguiu relaxar e abandonar o corpo em paz. Ele conta muitas questões como estas. Só que, vejam, o Dr. Siegel não ignora que, para podermos caminhar, precisaremos conversar com filosofia, filosofia clínica, com assistência social, com ética, com epistemologia, com religiosidade. Há uma cena no filme que estamos acompanhando em que os médicos chegam e um padre está conversando com a pessoa. E o cineasta e o roteirista mostram a primazia da ciência sobre os elementos espirituais quando se pede que o padre se afaste. Esse modo de concepção no qual uma primazia de uma área, quando numa época de multidisciplinaridade todos estão envolvidos, pede observações. Pede observações. O Dr. Siegel diz: quando alguém está internado, a equipe se torna parte da família da pessoa, a equipe médica, pois o paciente é visto com mais frequência e com mais intimidade. Temos de enfrentar essa responsabilidade oferecendo o tipo de apoio afetivo supostamente proporcionado pela família. Porque todos estão longe, distantes. E o Dr. Siegel nos mostra que o próprio médico sofre, muitos médicos, não todos, sofrem por ver aquela pessoa daquela forma e não poder ele, médico, ir além de um protocolo que muitas vezes engessa uma parte da profissão dele que poderia ser feita também desta forma. Como fazer isso? Como caminhar em rumo a isso? Quais os procedimentos? Que conversações precisamos ter? Sabemos que há muitos limites dificilmente transformaremos um hospital na nossa casa. Cada um tem suas funções, suas premissas, suas prerrogativas, mas há muito a ser feito entre esses extremos. A Jo Merchant, ela, na obra Cura, ela diz: o foco exagerado no físico, no mensurável, acabou por negligenciar os efeitos mais intangíveis da mente. Este ponto cego permitiu que todo tipo de gente, desde otimistas ingênuos até vendedores, se apropriassem dos pensamentos e crenças de muitas pessoas. Evidências científicas começaram a ser ignoradas ou grosseiramente distorcidas. Isso foi um dos problemas que se encontrou pela própria maneira como a nossa tradição, a nossa sociedade, enclausurou a medicina, como ela se permitiu ou se deixou ou se teve enclausurada também. Então, outros ocuparam um espaço que naturalmente era da própria condição médica exercer. Se, por exemplo, seguisse determinados caminhos e premissas oriundos desde Hipócrates. O que se pode fazer neste momento? Quais os elementos que podemos fazer hoje? A autora nos diz que alguns que tentam resumir tudo no estado mental, para ela não é assim que isso vai se resolver. Ela diz que a mente é importante, mas não é uma panaceia. Palavras dela, a Jo Merchant diz: o que eu aprendi, isso com as pesquisas e viagens pelos maiores centros de medicina do mundo, é que no fim das contas a mente não é uma panaceia. Ela pode muitas vezes afetar nosso organismo de forma decisiva e imediata. Em alguns casos é um fator importante, mas sutil no meio de tantos outros, determinando nossa saúde a longo prazo, tal como fazem as dietas, as atividades físicas. Portanto, ela pede uma conversação de áreas, e não uma pontuação na qual isso precisará ser feito desta determinada forma. Vou parar aqui a gravação. Retornamos então ao nosso trabalho para a parte avançada dele. O tempo passou e com o tempo muitos segmentos que imaginávamos não se encontrariam tão cedo voltaram a conversar. Voltaram a conversar trazendo problemas que apontavam para a tradição e que traziam novidades. Por exemplo, a neurofisiologia. Estou na obra Neurologia de Cambier, Son e Derain. Quando eles falam da neuropsicologia, uma parte que vai conversar elementos que não são orgânicos, pelo menos pela tradição médica, com os elementos orgânicos, temos aqui questões que vão agora aproximar o que o Dr. Siegel está colocando, o que Marchand está colocando, o que Hipócrates já via na Grécia, 350, 400 anos antes de Cristo. Os autores dizem num livro Neurologia: a neuropsicologia da memória é insuficientemente conhecida. A natureza material dos registros minêmicos, por exemplo, não foi estabelecida com certeza. Ao contrário, as condições psicológicas favoráveis ao registro e também à evocação de uma recordação foram mais bem estabelecidas. O registro, como evocação, necessita de grau suficiente de vigilância. O registro como evocação pode ser fruto de um esforço voluntário, tornando então necessária a concentração da atenção, mas também a criação ou a utilização de associações múltiplas. Por outro lado, A maioria das recordações é criada e evocada como que por acaso, mas parece que a chance de uma informação ser registrada ou evocada, ou caso se deseje inscrita na corrente da consciência, está estreitamente ligada ao halo do vivido que se associa a ela. Observaram agora uma parte da medicina, que era técnica, instrumental, mecânica, precisa conversar com uma outra área da medicina que trabalha com conceitos mais amplos, menos exatos, mas precisam de uma linguagem comum para conversar, se aproximam com grande dificuldade, com muitos elementos abertos. Este livro tem quase 20 anos, de 2005. De lá para cá, muito se descobriu a respeito disso. E algumas coisas continuam abertas, que não sabemos ainda. Em outra parte, quando eles vão aprofundar os exames em torno disso, eles citam o que nós temos. Por exemplo, quando eles vão tratar da semiologia das amnésias, eles mapeiam o que nós temos dessas interseções diárias, como amnésia retrógrada, lacunar, confabulação, as variedades de amnésias e outras coisas. Essa conversação, pela égide técnica, nos coloca com problemas agora imensos, porque fazem tracionar para a área médica elementos que não estavam usualmente nelas, como estavam na época de Hipócrates. Ele lidava com isso de uma maneira, a maneira dele, conforme a época dele, que era esparramar-se para o mundo. Ele conversava pessoa-mundo, diferente do que está acontecendo agora. Agora a conversação se passa muito na própria pessoa, a partir de uma linguagem que se fecha sobre ela e que faz com que autores como esses médicos que estamos vendo nos digam, olhem, precisamos conversar com outras áreas, precisamos abrir para outros elementos, para podermos ir além de tudo isso. O Hipócrates colocava tanto as pessoas sãs como as que usam má nutrição enfraquecem-se prontamente quando são purgadas. Muito do que o Hipócrates escreveu foi compreendido melhor depois, por exemplo, em homens como Galeno. O Galeno deu-se ao trabalho minucioso de buscar explicação para várias das questões que na Grécia faziam sentido e logo a seguir não mais. Por exemplo, essa parte, quer dizer, enfraquecem quando são purgadas, é que o Galeno esclarece isso, que naquela época na Grécia o purgar era tão forte, era tão incisivo, tão intenso, que poderia causar essas questões. Depois isso foi abrandado. Então, muito da leitura em Hipócrates pede que você contextualize o que ele estava dizendo, sob pena de não entender o que o autor estava colocando.